Olá, meu nome é Jéssica Fernandes, sou produtora e analista de conteúdos na Canton e você está ouvindo Educação em Pauta. Hoje estamos com uma convidada especial, a Carol, mais conhecida como psicóloga dos profs, que vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso no seu Instagram, tratando sobre muitos assuntos relacionados ao emocional do professor. Por isso, o nosso tema de hoje é justamente sobre a saúde mental do professor e o impacto que ela tem na criatividade. Agora, sem mais delongas, gostaria de agradecer por aceitar o convite, Carol, e seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo.
Obrigada, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite.
Bom, para começar, eu gostaria de saber quem é a Carol e como que ela decidiu fazer da psicologia a sua profissão.
Certo, então, né, eu vou começar contando um pouquinho sobre a minha história. Hoje eu moro em Botucatu, mas já morei em outras cidades. Tenho 30 anos. E quando eu estava no ensino médio, sempre tive muita dificuldade para definir uma profissão, porque eu sempre me considerei uma pessoa, não sei o termo, que é multipotencial, que gosta de muitas coisas, tem afinidade com muitas áreas, e eu parti para a área da administração. Então, eu fiz, né, a graduação, eu trabalhei em bancos, trabalhei em órgãos públicos, em RH de pequenas empresas nesse período. E quando eu terminei, como terminei jovem, né, por influência da minha mãe, que sempre gostou muito, né, dessa questão da educação, ela foi professora durante muito tempo, e eu fui cursar psicologia. Nesse meio tempo, aí sim eu defini o que eu queria para minha vida, que era trabalhar com educação. Então, no segundo ano da faculdade de psicologia, eu mergulhei no mundo da educação, trabalhei com educação profissionalizante durante muito tempo. E depois de formada também continuei trabalhando com essa mesma questão, mas em cidades diferentes. Mas no ano de 2017 eu acabei adoecendo, acabei tendo depressão reativa, que é uma depressão, né? A minha depressão foi causada realmente pelo meu trabalho, pelo trabalho docente. Então, eu decidi me desligar e partir para outros campos, né? Como já era formada em administração, psicologia, fui fazer outras coisas. E nesse meio tempo, né, acabei me reencontrando aí, né, o propósito da minha vida.
E como que você vê o cenário da educação frente a essa necessidade de cuidar da saúde mental do professor? A busca é recorrente ou ainda é tímida? Você que passou por um período de depressão, o que que você acha sobre esse cenário?
A busca pelos professores em si ela é grande, né? Mas ainda pelas escolas, né? É o meu maior alvo hoje, né? São as escolas para trabalhar realmente essa prevenção e não somente, né, tratar os professores que já estão adoecidos. Ainda é muito tímida. Então, os professores eles buscam porque acabam se identificando, né, também com a minha história. E acabam estando, né, preocupados com a sua saúde mental. Então, hoje, como ofereço vários produtos e serviços, ela tem sido recorrente essa busca, né, o que é bom e o que é ruim, né, sentido de que muitos professores hoje estão adoecendo. Lógico que meu público, né, meu trabalho não é somente com os professores que estão doentes mentalmente, mas sim trabalhar essa prevenção também, né? Trabalhar esse bem-estar, esse equilíbrio entre escola e vida pessoal, que é tão importante, mas também tão difícil para o professor conciliar isso na sua vida.
Sim, com certeza. E foi exatamente isso que te motivou a fazer um IG para abordar esse tema, que é tão diferente, né? Eu não tinha visto ainda um Instagram relacionado à saúde mental do professor. E eu queria que você me contasse como que você chegou a essa conclusão de que seria legal fazer um.
É, certo. Eu também achei a ideia muito boa, sinceramente, né? Porque tem um público grande e ainda tem poucas pessoas envolvidas nessa área. Quando eu saí, né, da educação, da sala de aula em si, eu fui trabalhar com cursos de RH Eu também tinha um ateliê online, então eu trabalhava em casa e dava os cursos, né, em outras cidades aqui do interior de São Paulo. Mas aí eu tive a oportunidade de ingressar numa multinacional, na verdade, uma multinacional, e aquilo eu vi como uma grande oportunidade para minha carreira, visto que eu sempre me identifiquei, né, nessa área de pessoas, ajudar pessoas. E nessa multinacional, olha que coisa, né, tem uma escola. E eu cuidava dos processos seletivos dos professores de lá. E eu fiz uma formação, né, fiz um treinamento com eles, com esses professores, junto com os professores, né, veio uma psicóloga formar. E é tão interessante que sempre essas formações nas escolas são sempre com o olhar para o aluno, né? É sempre visando o outro, né, o outro dessa formação. E o professor é muito. Não é visto dentro dessa questão, né? E no final desse treinamento, os professores se emocionaram, agradeceram muito a, né, tutora. E para mim, conhecendo, né, já do ramo da psicologia, eu via que aquilo lá não foi tão bom assim para os professores, né? Porque sempre era o alvo formar para você educar os alunos, né? E era uma formação mais de socioemocionais, trabalhar as habilidades socioemocionais. E eles ficaram assim muito comovidos e muito e aquilo me chamou muito a minha atenção, né? Isso já no ano passado. E no dia seguinte eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já passei por isso, né? Eu preciso atingir, conversar com esse público porque a gente tem uma conexão. Então, no outro dia, no dia 28 de outubro, então, estamos aí prestes a completar, né, um ano de Instagram. Eu criei esse Instagram e comecei meu trabalho de lá para cá, né? E hoje fazem 7 meses que eu me dedico exclusivamente a trabalhar, né, com esse trabalho, saúde mental do professor.
Que legal. Como que você acredita que o professor pode começar a cuidar da sua saúde mental?
Certo. Isso é, né, são dicas muito importantes, né, e talvez até básicas, que talvez todo mundo já conheça, mas que é difícil implementar na vida. Então, é importantíssimo ter um momento do dia para você, para o professor se cuidar. Pode ser tomar um banho mais relaxante, pode fazer uma massagem, ouvir uma música, assistir um filme, né? Realmente ele precisa se desligar do seu trabalho. Ou ter um hobby, né? Hoje muitos professores não têm alguma atividade como válvula de escape, porque está tão envolvido, né, com a sala de aula, traz muito trabalho para corrigir isso em casa, que acaba não tendo tempo para você. Não é diminuir o tempo, né? Acho que a questão mesmo é organizar o tempo. E é importante também o professor sempre dormir bem, né? Ter uma boa noite de sono, então. E cuidar também esse contato com as redes sociais, que hoje também causa muito depressão e ansiedade. Hoje já há muitos estudos nessa área que apontam esses índices, né? Que hoje tem um dado bem interessante. Pessoa exposta 14 minutos em redes sociais por dia, ela já começa a ter sintomas de depressão. Então, a gente precisa cuidar aí também, né? Como que você passa o seu tempo livre mesmo, né? Que esse tempo livre seja realmente de qualidade. E tentar ao máximo equilibrar, né, a vida pessoal com a vida escolar, com a vida docente. Entender, né, se autoconhecer, que eu falo muito sobre essa questão, autoconhecimento é muito importante. E a gente só cuida do outro quando a gente está bem. Então, eu preciso ter esse cuidado com a sua saúde mental. Fazer exercícios físicos também ajuda muito, não só na parte física, mas no emocional também. Aumenta aí vários índices, né, assim, de felicidade, traz a sensação de bem-estar. Então, mesmo que com essa vida corrida, é importante ter um momento do dia para se cuidar.
É, muitas vezes o professor ele se esgota com as críticas recebidas no dia a dia. Isso acontece com várias profissões, né? Como que o professor Por exemplo, a gente fala muito sobre inovar na sala de aula, usar a criatividade, mas o professor ele se encontra barrado por alguém, por alguma coisa, ou recebe uma crítica por fazer isso. E como lidar com essas críticas em geral?
É importante, quando você recebe uma crítica, primeiro você, né, parar e analisar. Isso faz sentido para você, né? E o porquê que isso te abalou tanto? Por que isso te deixou tão mal? Foi a forma como foi passado? Então, às vezes, as pessoas não têm esse cuidado, né, ao falar. E aí o professor recebe a crítica de vários lados, né? Pode ser de um aluno, pode ser de um pai, de um coordenador, de um próprio outro colega de profissão, né? Então, às vezes, até mesmo uma pessoa, você não esperava a crítica dessa pessoa e ela te atingiu, assim, né, num golpe certeiro. E é por isso que é tão importante, né, novamente eu volto nessa questão do autoconhecimento, quando a gente está bem fortalecido, entender o porquê que isso te abalou tanto. Então, o primeiro passo é isso. Por que que isso te abalou tanto? Se foi a forma, se foi a pessoa, se foi a crítica em si, né, se você concorda ou não. O segundo passo é você identificar que você não é essa crítica. Assim como você não é só o seu trabalho.
Uhum.
Então, é importante você fazer esse contraste, né? Muitas vezes a gente associa assim, eu sou um fracasso, eu faço tudo errado. Então, as coisas não funcionam assim. Você pode ter cometido, sim, um erro, ou a outra pessoa pode ter cometido um erro ao passar essa crítica. Mas é importante você não fazer essa associação de que você é essa crítica, né? Porque você é muito mais do que essa crítica, do que o seu trabalho, né? E a terceira dica é sempre pedir uma orientação ou, né, uma instrução de como você procede. Então, às vezes a pessoa fala, né, o coordenador fala, você não pode fazer isso, né? Ou você não deveria ter feito isso. Então, você pergunta, mas qual é a melhor maneira de fazer isso? Como que eu posso corrigir isso? Como que eu procedo daqui? Porque muitas vezes, né, uma crítica, ela não vem acompanhada de uma, dessa forma de como você deve proceder. E fica muito vago para a pessoa. Você errou e ponto. Não, é preciso de uma condução, assim como é feito com os alunos, né? Você errou e a partir de agora espera um certo comportamento de você. E é isso. É difícil mesmo, né? Lidar com as críticas. É necessário também ter cuidado, né, com as críticas, o que eu chamo de críticas vazias, e aquelas que não agregam nada, né, na nossa vida, vêm só para ofender ou magoar mesmo. Então é importante a gente reconhecer o quanto que você também está focando nessa crítica.
Bom, por fim, gostaria de te perguntar, Carol, como que trabalhar a saúde mental, como esse zelo por cuidar da saúde mental ajuda na criatividade dentro da sala de aula?
Certo, ajuda muito, né? Então, hoje a gente fala muito em habilidades socioemocionais e o professor tem que trabalhar hoje não só o conteúdo acadêmico, né? Tem que trabalhar aí as inovações. Eu falo muito que a escola pode estar até atrasada, mas o professor, ele não pode estar atrasado jamais, né? Nesse sentido, ele sempre tem que acompanhar as novas metodologias, as novas gerações, e estar bem consigo mesmo, estar bem mentalmente, equilibrado, né? Saudável mesmo. Isso te ajuda, influencia a você ter mais criatividade. Porque quando você está adoecido, você fica muito abalado e você não tem forças para buscar tudo isso que é necessário dentro da educação, né? E a criatividade, ela afeta muito, né, nessa questão. Está muito interligado. Quanto mais bem-estar você tem, quanto mais saúde mental você tem, mais ânimo, mais vontade você vai ter para trabalhar essa criatividade, né? Você vai ter tempo e toda essa questão para estar desenvolvendo também, buscando novas formas, conteúdos, e para implementar, né, executar tudo isso de diferente, de criativo que hoje o mundo nos proporciona, Para estar trabalhando em sala de aula.
Muito 10. Bom, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente sobre esse assunto que acredito que é tão importante, tão pouco falado no meio educacional ainda.
Exatamente. Eu que agradeço. É.
E siga a Carol.
Ah, o meu Instagram, né? Saúde mental do, arroba saúde mental do professor. E agora eu também estou começando, né, com o YouTube. E também tem o canal Saúde Mental do Professor, então onde a gente pode conversar sobre tudo isso, né? E muito mais.
Bom, se você curtiu esse podcast, fale para os amigos, compartilhe nossos conteúdos e, claro, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e ler nosso blog. Tem muita dica boa rolando por lá. Já vou ficando por aqui, até a próxima!